22 de abril de 1500. A esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarca na região onde hoje é a Bahia. 1533. Há os primeiros registros da chegada de negros escravos ao Brasil. 300 anos de escravidão. Dos 12 milhões de negros africanos escravizados, mais de um terço veio para o Brasil. De cada 5 escravos embarcados na África, um não chegava ao Brasil. Os demais não viviam além de 7 anos, em média. Em 1602, começa a ser formado o Quilombo dos Palmares, que durou quase 100 anos e reuniu até 20 mil habitantes. 1722. Escravos negros, cansados dos maus tratos sofridos na exploração das minas dos Goiáses, no interior de Goiás, fogem para a mata e se escondem entre as serras, formando assim o povo Kalunga. 1888. O Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão. 2004. A energia elétrica chega a Engenho 2, um dos grupos da comunidade Kalunga, que fica nas proximidades de Cavalcante, uma cidade no estado de Goiás, a cerca de 300 quilômetros ao norte de Brasília.
Passamos a apresentar o especial Kalungueiros, uma produção Rádio Senado.
No programa anterior, você conheceu um pouco sobre o povo Kalunga. Ficou sabendo, por exemplo, que eles são descendentes de escravos africanos que foram trabalhar com os bandeirantes nas minas de ouro e diamantes do estado de Goiás. Cansados dos maus tratos, alguns fugiram e deram início ao Quilombo dos Kalungas, isso há mais ou menos 300 anos. Ali, eles viveram praticamente isolados até quando começaram a chegar na região pesquisadores, como antropólogos e sociólogos. Na segunda parte do especial Kalungueiro, você vai saber quais os problemas que os Kalungas enfrentam, como o alcoolismo. A questão da posse da terra também é delicada e preocupa os moradores.
Samba de nega bom.
O ano de 2004 chegou com novidades para a comunidade Kalunga, que vive no Engenho 2. Em março, uma antiga reivindicação dos moradores foi atendida com a chegada da luz elétrica. Além disso, o governo federal anunciou que vai promover a regularização fundiária da região, desapropriando as terras onde vivem os Kalungas e entregando a eles a posse. O governo pretende ainda conduzir obras de saneamento básico, estradas e escolas. As medidas agradaram um povo que há séculos foi se acostumando com uma vida absolutamente simples, sem o conforto proporcionado pelo progresso. Nas terras dos Kalungas, pelo menos no Engenho 2, onde a luz elétrica chegou, ainda faltam redes de água e esgoto, asfalto, escolas, postos de saúde. Isso para citar apenas os itens considerados básicos pelos moradores de grandes centros. Além disso, os Kalungas vivem em constante tensão com os fazendeiros e posseiros de áreas vizinhas, por conta de disputas de terra. É o que explica o tesoureiro da Associação do Quilombo Kalunga, Cirilo Santos Rosa.
Ainda tem, ainda não foi desapropriado. Já foi desapropriado uma fazenda aqui dentro da área de Cavalcante, da área Kalunga. Só uma fazenda que já foi desapropriada. As outras ainda estão em processo de desapropriação.
O presidente da Fundação Palmares, professor Ubiratã Castro, diz que o processo de regularização fundiária está em visível avanço. Segundo ele, havia um decreto de 1912 que dificultava o registro das terras dos antigos quilombos. Mas o Biratã contou que no dia 20 de novembro do ano passado foi editado um novo decreto, tornando o processo muito mais ligeiro. Isso porque elimina a necessidade de se fazer uma perícia para saber se a comunidade é ou não remanescente de quilombo.
Então, o novo decreto diz o quê? Que as comunidades que são remanescentes de quilombo para iniciar o processo de reconhecimento, se dirige à Fundação Palmares, declaram que são quilombo. Nós registramos no Cadastro Geral de Quilombos do Brasil, existente da Fundação Palmares, essa comunidade como a comunidade que se declara quilombo, e emitimos uma certidão pública atestando que elas são quilombo. A partir daí, elas dão entrada em um processo de reconhecimento no INCRA, que é quem vai se ocupar da parte de demarcação de terras, da parte de pesquisa cartorial, quer dizer, que aí também é outro elemento também de atraso, porque há disputas.
São justamente essas disputas que vão causar mais atraso na regularização fundiária. As terras dos quilombos foram invadidas há anos e os que se dizem proprietários cobram indenizações na justiça.
E o INCRA já vai estar operando para identificar esses problemas de indenização de benfeitoria, de intrusões, para, no caso, onde justo for, poder indenizar benfeitorias feitas por ocupantes, que esses ocupantes forem ocupantes de boa fé. Gente que realmente acreditava que podia estar ocupando. E não o invasor sem vergonha que invade exatamente para criar uma situação de depois reivindicar a indenização de benfeitoria. Por isso que as demoras desse processo são sempre essas. Existem os de boa fé que também são ocupantes de áreas, mas existem aqueles que são os grileiros, os invasores, que quando se percebe que uma comunidade pede o reconhecimento como comunidade quilombola, automaticamente eles invadem a terra, né, e passam a exigir indenização.
A posse das terras pode ser vital para o futuro das comunidades calungas. Em Engenho 2, a economia se baseia quase que unicamente em culturas de subsistência. Na lida estão os homens e também as mulheres e as crianças nos períodos de colheitas. A produção de arroz, milho e feijão, por exemplo, é basicamente destinada ao consumo da comunidade, como conta o líder comunitário Cirilo.
E nós só colhe mesmo para a subsistência, não dá para vender. Antes a gente, essa cesta que vem hoje, a gente às vezes levava, ela ia daqui para lá, para a gente vender na cidade, não trazia de lá. Só comprava na cidade o sal, querosene, por acaso. Né? Assim mesmo até isso era difícil de comprar. E alguma roupa, até a roupa fazia aqui também, de algodão. Mas só sal e remédio mesmo, por acaso também, nem todos os remédios, mais dos remédios, até hoje é 50% nós, do remédio é as ervas do cerrado.
O antropólogo e professor da Universidade de Brasília, Jorge de Carvalho, reforça que a realidade econômica dos calungas é de fato muito precária.
É sempre uma vida muito sacrificada, porque é uma vida de poucos recursos disponíveis para excedente, para troca. Em maioria dos casos eles trocam farinha, vão até a comunidade mais próxima, para cidades próximas, a trocar farinha e açúcar um pouco, e em troca dos bens básicos, né, de sal, material para a cozinha. E isso significa uma vida de subsistência, muito, muito, em geral, muito sacrificada, com muito pouco excedente, com muito pouco dinheiro circulante, e também, por isso mesmo, muito explorado também quando chegam. Quer dizer, o que eles conseguem recuperar em dinheiro pelo que vendem é sempre quantias muito, muito irrisórias.
Ainda assim, o povo se esforça para manter o senso do coletivo, em que prevalecem as trocas e a solidariedade entre os moradores. E isso é um traço cultural, uma vez que não há nas comunidades uma organização política que determine lideranças formais. É o que explica Jorge Carvalho.
É um sistema de vida baseado, evidentemente, no esforço comunitário, sobretudo no cultivo da terra, e relações de compadrio, relações de parentesco muito forte, que organizam a vida comunitária, e um grande circuito de festas, um grande círculo de festas, que dão um sentido de unidade geográfica a uma região inóspita, difícil de circular, né, com vãos e cachoeiras, a travessia de rios, de forma que na verdade, o mundo imaginário, que é o mundo das festas, que dão um sentido de unidade maior à vasta região da Calunga. Quer dizer que o grande esforço da comunidade é por manter um senso de coletivo que não está na acumulação de bens, mas está na troca constante entre famílias, entre grupos que vivem nos pontos distantes da região.
Se não bastassem os perrengues com os fazendeiros, com a falta de dinheiro e com o mais que precário nível de saneamento básico, os calungas costumam passar apuros por falta de médicos. Não há na comunidade um posto de saúde sequer. O líder comunitário Cirilo conta que de vez em quando um médico vai até lá, mas por falta de uma assistência mais frequente e mais moderna, os calungas acabam tendo que recorrer às ervas para o tratamento de doenças. Felizmente, segundo Cirilo, os resultados costumam ser bons e os doentes se curam, mas as ervas não resolvem todos os problemas de saúde dos calungas. A mulher de Cirilo, Dona Getúlia, conta uma experiência triste vivida pelo casal por causa da falta de assistência médica.
Olha, só passei apuro por causa de não ter médico aqui, no último, no caso que eu perdi minha filha, né? Elas eram as duas gêmeas, na época que eu operei, e não tinha, a estrada estava péssima, não tinha trânsito de carro quase. Essa eu perdi por falta de medicação. Eu acho que se tivesse saído com ela em tempo, alcançado medicamento, talvez ela não teria morrido.
A falta de médico se agrava por conta de um problema típico das cidades grandes, que infelizmente também ocorre entre os calungas, o alcoolismo. Cirilo conta que são muitos os casos, mas a comunidade tem começado a se conscientizar da gravidade da doença e tomado as providências para barrar a entrada das bebidas alcoólicas.
Agora nós estamos fazendo uma barreira aí para ver se para com isso. Inclusive eu fui o primeiro que parei, eu que mais vendia a bebida alcoólica. Eu vendia quase de tudo aqui. Aí, hoje eu não parei com bebida alcoólica. E coisa que faz mal também não vou vender. O fumo nem cigarro não vou vender também. Tudo isso eu vendia. Parei com tudo. Ajudar ou evitar o mal, né? Eu vendi, eu acho que tem todo direito de fazer isso. Tem que pensar, se eu for continuar vendendo essas coisas que faz mal, pensando no dinheiro, mas daí a pouco não vai ter para quem vende. Vai morrendo de pouco a pouco, até morre tudo.
No ensino, a situação está um pouco melhor. Os alunos ganharam neste ano uma escola nova, com até a sexta série primária e com aulas para adultos aos fins de semana. Até por conta de programas como Bolsa Família, os pais estão estimulando os pequenos a irem para a escola. De acordo com Cirilo, praticamente todas as crianças em idade escolar do Engenho 2 estão matriculadas. O grau de alfabetização das crianças é inversamente proporcional ao dos adultos. A professora Maria Auxiliadora Lopes, responsável pela educação quilombola no Ministério da Educação, disse que o nível de escolaridade, principalmente da população acima de 15 anos, é muito baixo. De acordo com ela, entre os adultos com mais de 30 anos, até 80% são analfabetos. De pouca leitura, Jorge Moreira tem 36 anos e 7 filhos, dos quais 4 vão para a escola e os demais ainda estão em casa, porque são muito novos. Morador do Engenho 2, Jorge só estudou até a terceira série do ensino fundamental. Parou para ajudar os pais na lavoura, mas faz questão que as crianças tenham um futuro diferente.
Olha, aqui é o seguinte, a escola em tudo por tudo, né? Porque eu desejo que meus filhos tenham um bom conhecimento, além de mim, né? Porque eu não tive o conhecimento que com certeza meus filhos vão ter, né? Então eu conheço um pouco da vida aqui, né? Eu conheço muito bem aqui a comunidade e eu quero que meus filhos conheçam também a comunidade, mas conheçam também o mundo lá fora através da educação.
Jorge recebe benefícios do governo federal para manter os filhos estudando, mas como outros moradores da comunidade do Engenho 2, está preocupado com o fato de a escola não ter um programa especialmente voltado para ensinar aos alunos a história daquele povo.
Imperador, imperador, receba seu nome.
Apesar do pouco conhecimento das letras e dos números, esse homem calunga sabe da importância da preservação da cultura do seu povo e acha que os pais, em casa, podem transmitir aos filhos os costumes e as histórias. Jorge, Cirilo, Getúlia e outros moradores do Engenho 2 se preocupam com o fato de a escola só ter turma até a sexta série, o que os obriga a mandar os adolescentes para continuar os estudos em cidades próximas, como Cavalcante, que fica a 23 quilômetros da comunidade Calunga. De acordo com Cirilo, as meninas são as que mais deixam a comunidade, porque além de estudar, elas vão atrás de trabalho nos grandes centros.
As meninas vão mais que os meninos. É, até é, menina mulher arruma mais serviço que os meninos.
A essa altura, após tomar conhecimento das precariedades e do nível de dificuldades na vida dos calungas, algum ouvinte pode pensar que esse povo tem vontade de deixar a sua terra, na busca de melhores condições de vida. Mas conversando com eles, fica claro que a intenção é bem outra. Os calungas querem ficar lá, lutar pela terra, pela preservação da cultura e do povo. É o que diz a dona Getúlia.
Toda a vida eu gosto daqui, eu não tenho intenção de sair daqui para morar em outro lugar. Gosto daqui, gosto das pessoas, além que na época eu passei por muita dificuldade, todo mundo me ajudava, mesmo sem eu pedir, sem eu procurar. Então é o melhor lugar para viver, principalmente as pessoas pobres aqui.
E também o menino Evaleison, de 13 anos.
Eu gosto de morar aqui porque não tem perigo a gente sair assim de noite, nada vai arrombar a gente, roubar a gente. Mas a gente, quando a gente quer ir para a roça, vai, ou quer ir para algum lugar, vai, se quer montar de cavalo, vai, jogar bola, se quiser, vai. Toda hora aí a corda tá aberta para jogar.
Tem ainda o Sérgio, de 16 anos.
Porque aqui é... Eu acho bom morar aqui, porque aqui a natureza é bom, a gente sai aqui, tudo é caladinho aqui, sem barulho, sem nada, de movimento assim, de carro.
Na terceira parte do especial Calungueiros, vamos falar sobre os traços culturais dos calungas e a luta que este povo vai ter e já está travando para preservar esse tesouro, que é a identidade cultural dos descendentes dos quilombos.
Repica, marimba, responde o tambor, a minha embaixada do pão chegou. Da rainha xinga, sou embaixador, São Benedito é o meu patrimônio.
Acabamos de apresentar o bloco 2 do especial Calungueiros. Uma produção Rádio Senado. Redação, edição e apresentação, Larissa Bortoni e Maurício de Santi. Locução, Francisco Uchoa, Analu de Matos, Thaís Vivacqua e Olívio Calabria. Um agradecimento à cuidadosa e dedicada produção musical de Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, Fábio Calisto e Antônio Carlos. Agradecimentos, Rodrigo Caldas, Robert Vitório, Isa Barreto e Marcos Brochado, Beatriz Mendonça, Jefferson Dalmouro, Adriano Faria e o professor da Universidade de Brasília, Conrado de Marco. Um agradecimento especial aos moradores da comunidade de Engenho 2, que com muito carinho receberam a nossa equipe. Direção Rádio Senado, Max Fabiano.